Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso. Começo por cumprimentar o Dr. Barradas Leitão, que está aqui na qualidade de representante do Conselho Superior do Ministério Público, a quem agradecemos a vinda a este grupo de trabalho para a apreciação da iniciativa da Lei contra a Precariedade e o ter acedido ao convite que foi formulado para esta audição. Esta audição tem essencialmente como objetivo, e uma vez que também tenho o conhecimento da iniciativa legislativa, tínhamos pensado inicialmente ouvirmos a posição relativamente ou a apreciação relativamente a este projeto de lei. De seguida daremos a palavra aos senhores deputados que estão aqui a representar os vários partidos, os vários grupos parlamentares, para que depois possam solicitar algum esclarecimento e no final o seu doutor responder aos esclarecimentos. Chamava a atenção que aqui, no que se prende mais com o pedido da audição, o objetivo era mais a pronúncia sobre o artigo 2 desta iniciativa legislativa. E então, portanto, se estiver de acordo que seja assim, para começar por fazer uma apreciação sobre esta iniciativa, passaria a palavra e mais uma vez agradecemos a presença na comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, queria agradecer o convite que foi formulado ao Conselho Superior do Ministério Público para se pronunciar sobre esta iniciativa legislativa, que tem a particularidade de ser promovida por um grupo de cidadãos. Portanto, acho que é uma forma muito louvável de participação da sociedade na atividade parlamentar. Queria também justificar a ausência da Sra. Procuradora-Geral da República, uma vez que o convite foi formulado muito em cima da hora, o que não permitiu alterar a agenda, nomeadamente a visita que estava hoje marcada de um Procurador-Geral de um outro país, onde estão neste momento reunidos, daí que me tenha sido solicitada a substituição da Sra. Procuradora-Geral da República, Presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Sobre a iniciativa legislativa em concreto, eu ia exatamente começar por fazer a referência àquilo que a Sra. Presidente também já referiu, é que a nossa participação limitar-se-á àqueles aspectos que têm a ver com a atividade do Ministério Público e não propriamente uma apreciação, digamos, dos outros aspectos que têm a ver com opções políticas, não é? Saber se os contratos a termo devem ter maior ou menor duração é uma opção política do Parlamento, portanto não nos compete a nós, Conselho Superior do Ministério Público, pronunciamos. Naturalmente cada um de nós como cidadão terá a sua opinião, mas eu aqui apenas seguindo o convite também que foi feita, a sugestão que foi feita, iria pronunciar-me sobre o artigo 2º, que realmente esse tem implicações no Ministério Público e nos tribunais em geral. Em primeiro lugar, parece-me que é importante que realmente haja um combate à precariedade no trabalho. Parece-me fundamental. Acho que é um objetivo que provavelmente será comum a todas as pessoas, como posição de princípio. Certamente ninguém é a favor da precariedade no trabalho, assim como ninguém é a favor do desemprego ou de outras situações que afetam a vida das pessoas de maneira muito negativa. E, portanto, este diploma parece-me, nesse aspecto, positivo, uma vez que aponta soluções ou aponta caminhos para minimizar esse problema grave da nossa sociedade. No entanto, no que diz respeito ao artigo 2º, parece-nos que é insuficiente a formulação que os subscritores do projeto apresentam, não é? Uma vez que o artigo 2º tem implicações de ordem processual, tem implicações no dia-a-dia dos tribunais, e se não for, a norma não for melhorada, evidentemente que cairia no risco de termos uma norma perfeitamente inexecuível. Não vejo como é que esta formulação poderia ter aplicação prática, sendo certo que há formas de dar, naturalmente, execução aqui ao objetivo. O objetivo parece-me que é perfeitamente atingível, ou seja, colocar os tribunais de trabalho perante situações de falso trabalho independente, que todos, naturalmente, temos conhecimento que existe e suponho que em todas as atividades, desde as atividades intelectuais, onde é mais difícil, por vezes, distinguir o que é trabalho independente do que é o trabalho dependente, e recordo, por exemplo, o que se passa nos escritórios de advogados, em que muitos advogados assalariados acabam por ser remunerados mediante a passagem do, então, comumente chamado recibo verde, agora até já não será verde, mas no fundo é a mesma coisa. Portanto, essa é uma situação conhecida, não é? De que nessas atividades em que pode haver alguma zona cinzenta em relação ao que é trabalho dependente do trabalho independente, isso acontece. Há pessoas que são contratadas para prestar trabalho assalariado, sobre direção e um trabalho, digamos, dependente da entidade patronal, mas que, no fundo, só obtêm o emprego desde que passem recibos como se estivessem eles a prestar uma atividade independente. Nessas áreas, digamos, das profissões liberais, será mais difícil distinguir o que é o trabalho dependente do trabalho independente. Outras áreas é muito mais flagrante e mais fácil de detectar, não é? Por exemplo, eu tenho conhecimento pessoal, direto, até na atividade, por exemplo, de obras de construção civil, em que as pessoas são contratadas a recibo verde para prestar trabalho de pedreiro, ou de carpinteiro, ou de pintor. Bom, essas são situações mais claras, mais flagrantes, onde não há dúvida que será mais fácil detectar essas falsas situações de trabalho independente. Lembro que já hoje a Inspeção de Trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho, tem competência nessa matéria e que, ao detectar essas situações, levanta autos de contraordenação e, portanto, sujeita as entidades patronais a coimas que até podem atingir valores muito razoáveis. Mas é verdade que isso é tratado ao nível contraordenacional, não é? O artigo 12, número 2 do Código do Trabalho. O que se pretende aqui é ir mais longe, é levar o Tribunal a uma pronúncia que transforma esse falso contrato de trabalho independente num contrato de trabalho dependente. Parece-me louvável a intenção e parece-me que poderá ser um bom caminho para o combate, porque aí, se calhar hoje, mesmo com coimas elevadas no processo de controle nacional, é possível que ainda assim, para algumas empresas menos escrupulosas, não seja um grande ónus, quando são detectadas algumas dessas situações, ter que pagar uma coima, num caso ou outro, porque acabam por eventualmente ter o benefício de ter trabalhadores com retribuições mais baixas do que aquelas que normalmente deveriam ter. É verdade também, temos que reconhecer que muitas vezes as empresas recorrem a essas formas de trabalho precário devido àquilo que também se pode considerar uma excessividade da rigidez no trabalho, não é? Mas isso são considerações de outra ordem, de ordem política, que eu não quereria fazer. Mas, evidentemente, que não ignoro que uma rigidez muito grande das leis laborais, mas provoca naturalmente formas de fuga. E uma delas é esta, precisamente, que deve ser combatida. O artigo 2º, tal como está, não me parece execuível, porque não se enuncia aqui com clareza qual é a entidade que tem o poder de iniciativa. Diz que se comunica ao Tribunal de Trabalho, não é? No âmbito dos seus poderes de fiscalização, sempre que a autoridade para as condições de trabalho fica a existência de indícios suficientes de situação em que trabalhadores, por conta de outra, emprestem atividade sob a forma de trabalho independente, fica obrigada a comunicar ao Tribunal de Trabalho. Portanto, aqui a comunicação é para o Tribunal de Trabalho. Ora, o que é o Tribunal de Trabalho? Primeira questão, não é? O Tribunal de Trabalho é o juiz, é o edifício, é a instituição. O que é o Tribunal de Trabalho? Portanto, é uma norma muito vaga que não permite depois uma aplicação eficaz. Os tribunais têm por função julgar, não é? Não têm por função ter iniciativa de propor ações, nem de procedimentos. Os procedimentos, as ações, são propostas para as partes, sejam os trabalhadores, sejam as instituições sindicais, que também têm essa possibilidade, e é o Ministério Público. E é o Ministério Público que hoje continua a ter poder de iniciativa no âmbito laboral, propositura de ações de contrato individual de trabalho. Portanto, o que nos parece aqui é que, em vez de se dizer que faz a participação ao Tribunal de Trabalho, que faz ao Ministério Público no Tribunal de Trabalho competente em razão do território, não é? Porque se a infração for detectada no Porto, fará a comunicação ao Ministério Público no Tribunal de Trabalho do Porto, se for em Bragança, será ao de Bragança e por aí fora. Portanto, era a primeira observação, é quando se fala em tribunal, não é certamente o que se queria dizer que faz a comunicação ao Ministério Público para efeitos de acionamento de um procedimento que não está previsto também no Código de Processo de Trabalho. E, portanto, nem aqui a norma, a lei contém densidade suficiente para determinar que tipo de procedimento é que é. Será uma providência cautelar? Será uma ação de contrato de trabalho? Será um... Pronto, o que me parece que aqui se pretende é uma nova espécie processual que terá, certamente, como consequência, uma alteração no Código do Processo de Trabalho. Eu penso que esta norma, digamos, se remeter para um procedimento típico que vier a ser consagrado no Código do Processo de Trabalho, terá uma outra eficácia. Depois, é verdade que se estabelece primeiro aqui um prazo de 72 horas para a apresentação do relatório para a Autoridade das Condições de Trabalho. Eu não sei se o prazo de 72 horas é ou não um prazo razoável, porque isso será a Autoridade para as Condições de Trabalho é que terá que avaliar se entende que este prazo de 72 horas é um prazo compatível com as suas funções. Eventualmente, acho que seria mais razoável um prazo um pouco mais alargado, porque uma situação dessas deve ser realmente, quando é detectada, deve ser atalhada com rapidez, mas se em vez de aqui estarem 72 horas, estiverem 5 dias ou 10 dias, não parece que se perdesse eficácia por isso e daria certamente oportunidade à Inspeção de Trabalho, à Autoridade para as Condições de Trabalho, em instruir melhor a tal participação que faria ao Ministério Público. Depois, acho que o Ministério Público, ao receber essa participação, também deverá ter um prazo para atuar, não é? Aqui, no número 2, não se estabelece prazo nenhum para o início do procedimento. Diz-se, recebido o relatório, o Tribunal de Trabalho inicia procedimento urgente. Portanto, eu acho que aqui deveria ser qualquer coisa do género. Recebido o relatório, o Ministério Público, num prazo de X dias, inicia um procedimento urgente previsto no artigo Y do Código de Trabalho, ou do Código de Processo de Trabalho. Penso que, enfim, temos hoje o prazo de um ano, não é, para a propositura de ações do contrato individual de trabalho. Muitas vezes o Ministério Público não consegue cumprir o prazo. Não digo que seja muito frequente situações dessas, mas posso referir que numa das últimas reuniões da secção disciplinar do Conselho Superior do Ministério Público, foi aplicada a um magistrado do Ministério Público uma pena relativamente pesada, uma multa de alguns milhares de euros, por não ter proposto atempadamente uma ação do contrato individual de trabalho. Não é muito frequente, mas só para chamar a atenção que, por vezes, a fixação de prazos muito curtos, não estou a dizer que o prazo de um ano é muito curto, não. O prazo de um ano é mais que suficiente para propor uma ação de contrato individual de trabalho, não é? Não há nenhuma ação que demore tanto tempo a ser instruída para poder ser proposta. Mas também não se deve cair na tentação, quanto a mim, de impor prazos excessivamente curtos ao Ministério Público que não permitam depois uma instrução adequada do procedimento. Porque para o procedimento ter êxito, não é? Deverá ser instruído o melhor possível. Eu acho que aqui a pressa será o pior inimigo do trabalhador, porque se impusermos aqui prazos muito curtos que obriguem o Ministério Público a atuar com muita rapidez, poderá a instrução não ser tão eficiente como se desejaria. Portanto, um prazo aqui razoável, penso para um procedimento desta natureza, um prazo de um mês, de dois meses, penso que seria um prazo razoável. Não nos esqueçamos que o trabalhador, em princípio, continua a trabalhar, não é? Não está desempregado. Ele está numa situação, foi detectado numa situação anómala e indesejável, mas, em princípio, continua a trabalhar. Portanto, não há aqui uma pressa de iniciar o procedimento. Deve haver alguma ponderação. Portanto, acho que um prazo de 30 dias, partindo do princípio que também a instrução de um procedimento deste é mais de natureza documental, ou seja, será a junção do relatório da Inspeção de Trabalho, que já virá acompanhado do contrato de trabalho, já virá acompanhado dos últimos recibos de vencimento, eventualmente recolher a declaração de IRS do trabalhador. Enfim, portanto, penso que um prazo de 30 dias parecia-me razoável para iniciar o procedimento. Depois, o que aqui também se prevê é a audição do empregador e do trabalhador para se pronunciarem sobre o relatório no prazo de 10 dias, juntando os elementos de prova. Não se diz quais. O prazo de 10 dias para juntar os elementos de prova parece-me razoável, digamos, para as partes, partindo do princípio que eles já constam do relatório, já vem, portanto, aqui os 10 dias não me parece, aliás, será um prazo habitualmente dado às partes para, por exemplo, em procedimentos cautelares, é razoável. Agora, o que aqui me parece faltar é a especificação também de tipo de provas, não é? Porque parece que remete apenas para prova documental, juntando as provas, não se prevê aqui nenhuma que o contraditório possa envolver a prova testemunhal ou a prova por confissão das partes. Já não digo a prova pericial. Parece-me que talvez a prova pericial, num caso destes, não faça muito sentido. Agora, a prova testemunhal é fundamental. A prova testemunhal é fundamental. Não é só pelos documentos que consegue distinguir se o contrato que foi detectado é ou não é um falso contrato de trabalho independente. É preciso ouvir os colegas de trabalho, saber que horas é que o trabalhador entra, se trabalha para mais alguém, se recebe ordens da entidade patronal. Enfim, há uma série de elementos que não se podem obter apenas da prova documental. Portanto, a prova testemunhal é importante. E logo que há a prova testemunhal, tem que haver também uma audiência. Terá que haver sempre uma audiência onde essa prova possa ser debatida de forma pública, não é? Portanto, parece-me que volta aqui a faltar, aquilo que já há pouco tinha dito, regras processuais mínimas, que provavelmente não deverão estar aqui, volto a dizer, mas no Código de Processo de Trabalho. Portanto, assegurado que está, então, o cumprimento do contraditório, pronto, sim senhor, parece-me então aí o Tribunal, então aí nessa fase já poderemos falar no Tribunal, na seção própria do termo, proferirá uma pronúncia sobre as provas que lhe foram trazidas, quer pelo Ministério Público, ou pela Autoridade para as Condições de Trabalho, através do Ministério Público, e as provas também que lhe for trazida pelas partes, não é? A entidade empregadora pode ter uma explicação para aquela situação, pode não ter, enfim, isso seria o objeto do procedimento. No fim, ser também marcado um prazo para ser proferida a decisão também parece correto, não é? Porque hoje um grande problema que temos nas instâncias mais civis, e não tanto laboral, é às vezes o arrastamento dos prazos para ser proferida a decisão. Se também se ficar fixado que depois, no prazo de 30 dias, por exemplo, o juiz profere decisão, ou 10 dias ou 15 dias, aí não parece, sendo, digamos, assegurado o contraditório? Sim. Portanto, parece-me razoável. Ou seja, em conclusão, parece-nos que esta iniciativa legislativa faz sentido, não nos parece que seja desprovida de sentido, desde que tenha condições de ser eficaz. Para ter condições, penso que apenas este artigo 2º, sendo ligeiramente burilado, permitiria realmente atingir os objetivos pretendidos pelos proponentes da iniciativa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, agradeço a exposição que efetuou e a clareza com que efetuou, e passava então a palavra aos grupos parlamentares. Fazemos o habitual, dou a palavra exatamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei quem quer. Não, podemos estabelecer a ordem. Podemos fazer o que fazemos habitualmente, o grupo parlamentar em comissão. Ou senão podemos seguir uma ordem ou quem, à medida que se inscreverem. Dr. Torrego foi o primeiro a inscrever-se. Passo a palavra então ao grupo parlamentar do CDS, PP, do Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado. Eu concordo com o deputado Vieira da Silva. Normalmente nestes grupos de trabalho as perguntas são feitas pelos deputados para tirar dúvidas. Eu agradeço muito a presença do Sr. Procurador nesta comissão, a exposição que fez e a análise que fez. Aliás, agradeço duplamente, agradeço pela clareza e pela qualidade técnica e por ter abordado os aspectos que importava referir nesta iniciativa, e agradeço também porque veio refletir quase na íntegra aquela que tem sido a posição do grupo parlamentar do CDS-PP face a esta iniciativa, expressa no plenário, quando foi do debate em plenário, e expressa também já na comissão. E qual é o nosso entendimento? Que esta iniciativa tem mérito. Tem mérito, primeiro, porque, como foi dito, é uma iniciativa de cidadãos. É a segunda vez que isso acontece neste Parlamento. É extremamente importante, porque é a forma mais genuína e participativa dos cidadãos participarem no processo legislativo de forma direta, e não através dos seus representantes, que têm toda a legitimidade, foram eleitos, mas isto é uma participação direta. Portanto, logo aí tem esse mérito. Tem mérito também porque vem, é uma iniciativa que incide sobre uma questão que se arrasta há anos, que é fulcral, que se arrasta há anos, que inquina e envenena as relações laborais em Portugal, que é este desvio, este enviesamento na aplicação das leis. Não que as leis estão mal, mas por deficiências de fiscalização, por menor honestidade de alguns empregadores, assiste-se a esta precarização dos trabalhadores que estão sujeitos a este enviesamento e assiste-se também, porque não, ao lançar de uma mancha e de uma suspeição sobre a maioria dos empregadores portugueses que nada têm a ver com isto. Portanto, haverá uma pequena percentagem, uma percentagem que recorrerá a estes expedientes com todo o prejuízo para os trabalhadores e prejuízo também para os empregadores sérios, que são a grande maioria dos empregadores portugueses. Depois, como nós também dissemos, é evidente que esta iniciativa, diria que, sendo genuína nas suas intenções e sendo genuína no objeto da mesma, é um bocadinho naif na forma como se exprime depois no seu texto. E nós chamamos logo a atenção para o facto de aquilo que o Soutor disse estar corretíssimo. O tribunal é uma abstração, não é? Dentro do tribunal temos os juízes e temos os procuradores, já para não falar no edifício, como o Soutor disse. E, de facto, em matéria laboral, nos tribunais de trabalho, quem tem a competência de defender os interesses dos trabalhadores é o procurador, é o Ministério Público. E, portanto, nós entendíamos que devia ser ouvido aqui o Conselho Superior do Ministério Público, precisamente por causa disso, para saber qual a posição do Conselho Superior, porque isto vai trazer, digamos, um acréscimo de trabalho aos procuradores, como já deu aqui a entender, já estão assoberbados de trabalho, mas nós entendemos também que será um acréscimo de trabalho importante, necessário e que vai de encontro àquilo que são não só as competências que têm no Tribunal de Trabalho, como as necessidades objetivas dos trabalhadores que se encontram nesta situação. Porque um dos pontos que o Sr. Procurador também referiu, que é a questão das contraordenações, das coimas, etc., e que esse é o trabalho da ACT, o que se verifica é que a ACT não está a cumprir exatamente no terreno com as suas funções, com a intensidade com que devia, ou as coimas não são eficazes, e, portanto, no dever e haver com que essas pessoas se defrontam, e repare-se, estamos a falar de pessoas que logo à partida já estão a violar a lei. Portanto, escrúpulos morais nesta ponderação não terão muitos. E, portanto, no deve haver, dá a ideia que vale a pena continuar a violar a lei, mesmo que seja apanhado e se pague umas coimas, que isso lhes traz alguma vantagem, eu continuo a trazer. E depois, se a nível institucional existem duas entidades principais que têm a função de proteger os direitos dos trabalhadores nestas circunstâncias, uma emergente da administração pública, que é a ACT, fiscalizar, levantar os autos de contraordenação, emitir as comas, e outra que é dentro do Tribunal de Trabalho, o Ministério Público, nós verificamos que estas duas entidades têm, por deficiência legislativa, estado de costas voltadas, no sentido que não há uma colaboração íntima entre a atividade de uma e a atividade de outra. Ou seja, encontramos também mérito nesta iniciativa, nesse aspecto. Este artigo 2º, que o Sr. Doutor referiu e concentrou a sua intervenção nele, porque é o que diz respeito à área do Ministério Público, impõe obrigatoriedade da ACT notificar o Tribunal. Feita a correção, será o Ministério Público. E nós, CDS, entendemos que, e muito bem, já é tempo da mão direita saber o que a mão esquerda anda a fazer. E, portanto, a ACT deve não só levantar o auto de contraordenação, como imediatamente notificar o Ministério Público no Tribunal de Trabalho. Isso aí estamos plenamente de acordo. Depois há as deficiências de redação, por um lado, e de omissão, por outro, que se notam neste projeto de diploma e designadamente neste artigo 2º, que é o facto, e nós também chamamos a atenção, que o juiz, e aqui não é o tribunal, vamos centrar na figura do juiz, o juiz não pode decidir em nenhum tribunal sem ouvir as partes, sem ter feito o verdadeiro contraditório, porque o juiz não é parte, o juiz não recebe uma participação e vai decidir. O juiz tem de fazer o contraditório, é o julgador, e, portanto, achamos que nesse aspecto também está incipiente. E que a questão da prova também não está definida, devidamente definida, Mas corrigidos e burilados estes aspectos, nós entendemos que tem mérito, que se deve avançar, e o que eu gostaria de saber da parte do setor, em representação do Conselho Superior do Ministério Público, é precisamente isto. O setor fez uma análise técnica que nós já tínhamos feito também e que está em perfeita consonância. Eu gostaria que o Sr. me dissesse se vê feita essa análise técnica e feita estas correções, o tal mérito, e mais que mérito, necessidade que realmente haja esta ligação entre a ACT e o Ministério Público, que não tem havido, e se existe da parte do Ministério Público, face ao volume de trabalho que tem, face ao quadro de pessoal que tem, capacidade de resposta em tempo do Tribunal, portanto, Ministério Público e depois juiz, para dar resposta àquilo que calculamos, se uma lei destas entrar em vigor, será, pelo menos numa fase inicial, um volume grande de trabalho que irá desaguar nos tribunais de trabalho. Estamos a falar de milhares e milhares de pessoas que estão nesta situação e que imediatamente teriam uma porta aberta para verem o seu problema resolvido. Gostaria só de acrescentar, e aqui discordando um bocadinho do que disse o doutor, a maioria destas pessoas estão precisamente nesta situação de precariedade ilegal, precisamente porque não lhes é dado um contrato. Estando a prestar trabalho subordinado, estão falsamente a ser tratados como prestadores de serviços e a passar recibos verdes. Ou seja, num processo destes, a celeridade de facto é essencial. Porque um prestador de serviços hoje é, amanhã não é. E a empresa pode em 24 horas dispensá-lo. Uma demora e um arrastamento de um processo destes no Tribunal de Trabalho pode correr o risco de ser uma vitória de Pirro, de quando a decisão seja tomada e possa ser levada à prática, a situação factual subjacente à mesma já não existir, já se ter ido. E o que torna, digamos, passaríamos a ter mais uma legislação e mais uma decisão de tribunal, como há muitas, que infelizmente, não chegando em tempo útil, dão as chamadas vitórias morais. Mas não era isso que queríamos, nós queríamos uma coisa mesmo eficaz. Claro, temos sempre outra alternativa, que é, pura e simplesmente, ir à legislação de 1980 e tal, criou os recibos verdes, e varrer isso, alterar. Mas isso é outra conversa, e é uma conversa que necessita de ser mais estruturada. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar de PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também, antes de mais, de agradecer a disponibilidade do Sr. Procurador do Ministério Público para estar hoje aqui connosco e nos deixar aqui um conjunto de reflexões e de contributos que estamos a fazer neste âmbito. Como deve compreender, não me vou pronunciar sobre considerações mais vastas sobre o retrocesso civilizacional que nós hoje estamos a viver em matéria de desvalorização do mundo do trabalho e fomentado através de sucessivas alterações ao Código, e onde o Governo assume diretamente a responsabilidade de promover o desemprego e a precariedade. Não é isso, naturalmente, que vou discutir e colocar à discussão do Sr. Procurador. Ainda assim, havia algumas questões concretas que tínhamos pensado e, para além disso, também da sua intervenção, que nos suscitaram algumas dúvidas. Desde logo, era perguntar se, da avaliação que faz do trabalho do Conselho Superior do Ministério Público, considera que tem sido dada a atenção necessária a esta questão do recurso, do combate ao recurso ilegal à precariedade, seja no que diz respeito à questão dos falsos recibos verdes, seja no que diz respeito ao tratamento das matérias, mesmo no âmbito do contrato individual de trabalho, e até tendo em conta o exemplo que deu. Peço desculpa, só para explicar. Se acha que o Ministério Público está a dar a atenção necessária e que atividade tem desenvolvido nesta matéria, do ponto de vista desta temática. Para além disso, se tem noção de qual é o volume de situações desta natureza que existem hoje nos tribunais, a nível nacional, se nós podemos dizer que são situações em que temos centenas de processos ou se temos dezenas de processos, porque depois existe aqui uma ideia que acaba por ser aquela de que todos nós sabemos que isto existe e o abuso, e o uso e o abuso generalizado ao recurso ilegal à precariedade existe e é o dia de milhares de trabalhadores, mas depois poucos são aqueles que têm condições de levar o processo até a tribunal, seja pelo que isto representa do ponto de vista dos custos judiciais, seja também, como aqui foi colocado, dos impactos que isto tem numa relação de trabalho profundamente fragilizada, como aqui até foi dado o exemplo da intervenção num processo destes. E por isso, qual o volume de situações? Depois, se também na interpretação que faz da aplicação do número 2 do artigo 12º do Código, se pode dizer, de certa forma, nós hoje temos uma prática nos nossos tribunais em que se está a ser, de forma generalizada e massiva, aplicada esta norma das contraordenações. E se isto está a acontecer, se nos pode dizer mais ou menos qual é o volume médio das coimas. Não precisa dizer muito rigoroso, mas se tem ideia de que isto funciona. E depois, também dizer como questão de princípio que o PCP tem vindo a apresentar propostas nesta matéria e nós temos até optado por soluções diferentes daquela que é proposta na iniciativa legislativa, pois embora valorizamos muito o contributo que esta traz. Mas nós temos inclusivamente agilizado o conjunto de propostas relativamente a isto, designadamente invertendo o ónus da prova relativamente à existência de um contrato de trabalho e não de uma prestação de trabalho independente, que nós entendemos que seria mais rápido e protegeria melhor a parte mais fraca de uma relação de trabalho, que é objetivamente o trabalhador. Ainda assim, e colhendo a bondade desta iniciativa, assim numa leitura um bocadinho idílica, quase que pareceria que os procuradores seriam advogados dos trabalhadores nesta situação. Ou seja, lhes caberia o ónus de defesa dos trabalhadores nesta situação. Ora, isto exigiria uma necessidade de um conjunto muito alargado de procuradores a trabalhar nesta área. E, portanto, era a questão, de facto, que vai um bocadinho de encontro àquilo que o Sr. Deputado colocava, se os tribunais têm hoje condições e estrutura para dar resposta de forma execuível a estes processos, isso não seria necessário um reforço em meios humanos, um reforço significativo do número de inspectores, porque acompanhar processos, até tendo em conta a especificidade e os trâmites que aqui nos disse, na audições, isto não é, quer dizer, isto exige naturalmente, até tendo em conta o cumprimento dos prazos e a celeridade dos processos, exigiria meios humanos necessários. E, portanto, era sobretudo estas questões que lhe gostaríamos de colocar, sendo que, para nós, devia, e qualquer solução mais positiva para os trabalhadores será naturalmente importante, pese embora reconhecemos que esta pode ser uma solução que pode trazer mais morosidade ao processo. E tememos, por isso, que pudessem existir propostas alternativas, e naturalmente que o conjunto de audições que vamos fazer podem também alertar para isso, mas tememos que a judicialização à partida destes processos pode, de alguma forma, tornar mais moroso o processo. Ainda assim, entendemos que é um passo muito importante se conseguir consagrar e, portanto, também, naturalmente, que acompanharemos com interesse o desfecho que estes processos vão ter. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Vieira da Silva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu gostava de, naturalmente, começar por agradecer ao Dr. Barradas Leitão a intervenção, que foi muito muito assertiva e muito, julgo que muito útil para os nossos trabalhos. E por isso mesmo, verificou-se logo na primeira audição que tivemos, que foi uma boa opção que esta comissão tomou, de proceder a este tipo de consultas, porque são muito úteis para podermos melhor defender aquilo que, como disse, julgo que é um largo consenso nacional, que é o de combater a utilização dos contratos de prestação de serviço como dos falsos contratos de prestação de serviço para esconder verdadeiras relações laborais. Eu julgo que sem entrar muito na contextualização desta questão, há aqui três aspectos que são extremamente relevantes. Um deles tem a ver com o enquadramento legal que permite o combate a estas situações. Ou seja, aquilo que no Código de Trabalho, no artigo, não me recordo agora o número, são consideradas as condições de presunção da laboralidade. Portanto, julgo que, sem trazer para aqui uma discussão sobre o Código de Trabalho, que não é isso que está em causa, este artigo em si é muito importante para podermos ver a eficácia das ações das várias instituições que têm como missão combater esse ilícito. Depois, a segunda questão, que é extremamente importante, é aquela que tem a ver com a natureza dos processos que se podem desenvolver para denunciar e fundamentalmente, no limite, para transformar esses falsos recibos verdes naquilo que eles são, que são contratos de trabalho, que é esse que a lei já prevê e que, aliás, se aplica em casos que são bem inferiores àqueles de que todos nós, julgo, desejaríamos. Portanto, é a natureza do processo. E dentro da natureza do processo há uma terceira questão, portanto, e o doutor já fez um conjunto de apreciações, me parecem muito, muito fundamentadas ao artigo 3º, não é? Segundo, da iniciativa legislativa dos cidadãos. Mas, portanto, nesse processo há aqui uma questão que é uma questão que tem sido, ao longo destes anos em que se tem vindo a acumular experiência neste domínio do combate aos falsos recibos verdes, que é uma questão decisiva, que é quem é que toma a iniciativa de desencadear um processo que, de uma maneira ou de outra, pode sempre acabar, e quase sempre acaba, no tribunal. Durante muito tempo foi considerado, eu julgo bem, que quase o monopólio da possibilidade de colocar a questão, de iniciar o processo, ter que depender do trabalhador, era um obstáculo muito sério à concretização destes processos, porque, obviamente, se já tantas vezes a relação laboral é uma relação desequilibrada, esta relação laboral é uma relação muito mais desequilibrada. E, portanto, um dos méritos que tem esta iniciativa cidadã é de ter uma outra abordagem de quem é que desencadeia o processo, portanto, ultrapassando aquilo que é o tal terceiro problema, que é a fragilidade de uma das partes que estão aqui inseridas. Portanto, a questão, o que eu gostava que pudesse comentar, é se... Se vê esta questão com estas dimensões, se alguma coisa pode ser feita na sua opinião, com a experiência que tem, no domínio das condições da presunção de laboralidade ou da presunção de contrato de trabalho, e depois se a questão de como ultrapassar a fragilidade de uma das partes nos processos de avaliação dos ilícitos, como é que vê essa questão? Porque essa é, a meu ver, o grande mérito como eu disse há pouco, da iniciativa cidadã. Agora, eu estou julgo que percebi, tendo a concordar com muitas das sugestões que fez, que me parecem acertadas e realistas, gostava só de colocar uma questão que, aliás, já foi colocada, suponho, pelo Sr. Deputado Artur Rego, que é: nada disto funcionará de forma minimamente eficaz se não vencermos o problema do tempo, porque o tempo joga sempre a favor da parte mais forte nestas relações, e, portanto, se o processo é um processo que vai depois, que não tem uma solução com eficácia do ponto de vista da rapidez. Julgo que a iniciativa, portanto, a mudança será uma mudança com muito menos eficácia. Obviamente que todos nós sabemos que vivemos num Estado de Direito e que, no limite, os processos poderão sempre ser processos prolongados por iniciativa de uma das partes, por recursos, mesmo com um processo, eu não sou jurista, aligeirado do ponto de vista judicial, há sempre a possibilidade de recurso. E isto leva-me a uma outra consideração, que é, eu percebo a questão de um eventual aumento da carga de trabalho por parte do Ministério Público ou da própria ACT, mas penso que essa é uma falsa questão, porque se existem ilícitos, eles têm que ser combatidos. Nós não vamos diminuir a intensidade do combate aos ilícitos porque, por razões de dificuldades que isso vai criar àqueles que têm a responsabilidade de os combater. Temos é que encontrar as formas de tornar esse combate o mais eficaz possível. E, por outro lado, julgo que aquilo que eu disse há pouco também é um pouco verdade. Imaginemos que nós podíamos encontrar aqui, eu tenho dúvidas, voltando a dizer que não sou jurista, um sistema mais expedito de levar a uma resolução dos contratos de prestação de serviço em contratos de trabalho. Isso sempre teria a possibilidade de ser contrariado por parte do empregador e, portanto, mais uma vez, haveria um processo judicial complexo e provavelmente até muito mais complexo. Portanto, sem querer aqui forçar a nota, a questão dos recursos disponíveis é, de alguma forma, uma falsa questão. Portanto, se queremos, de facto, melhorar a eficácia do combate a este ilícito, que tem um impacto social muito forte. Pois, eu julgo que há uma outra dimensão, gostava também de ouvir a sua opinião, há uma outra dimensão que é uma dimensão muito importante, que é a eficácia dos processos legislativos e dos processos inspectivos, contornos nacionais e judiciais para combater ilícitos, não se mede apenas, como sabe muito melhor que eu, pelos resultados da conversão dos contratos, dos falsos contratos em contratos verdadeiros. Mede-se também no impacto que ele tem nas práticas sociais. E, portanto, se os empregadores tiverem a percepção de que o sistema é muito mais eficaz na detecção dessas situações, haverá imediatamente uma redução da apetência para este tipo de ilícitos. É certo, não sendo ingênuos, que saberemos aquilo que poderá acontecer é que haverá outros ilícitos na transacionamento que serão utilizados para atingir o mesmo objetivo, porque este objetivo é um objetivo que está muito presente na nossa cultura laboral. Mas aqui aquilo que eu gostava muito de valorizar era se acha que é possível criar uma outra percepção social da capacidade do Estado, através de quem o representa, quer as instâncias mais na natureza administrativa, quer as instâncias com o poder judicial, a capacidade que o Estado tem de colocar estes casos em julgamento. E eu recordo-me bem de que as várias versões que existiram da presunção de laboralidade tiveram consequências diferentes do ponto de vista até das ações do Tribunal e, portanto, também depois da forma como os agentes usavam este tipo de ferramentas. Portanto, basicamente eram estas questões. Eu não percebi muito bem, mais uma vez, porque tenho a felicidade ou a infelicidade de não ser jurista, que tenho algumas dúvidas sobre a natureza da prova testemunhal na fase em que identificou. Não sei se não se poderia, mesmo com algum compromisso em termos de tempo, não se poderia legislar de forma a que a ACT, quando identifica o ilícito, ela própria já incluísse algumas provas, pudesse trabalhar nessa área, mas não é apenas uma sugestão. até porque é uma prova testemunhal, é uma prova por vezes difícil. Estava aqui a minha colega há pouco a dizer, e muito bem, que em empresas em que é generalizado o recurso à prestação de serviço, é muito difícil encontrar quem aceite ir a tribunal dizer que o colega dele, como ele próprio, está nessa situação. Portanto, essa é uma dúvida que tenho, mas certo que se resolverá. Eu não percebi muito bem, foi que em que contexto é que o tribunal profere pronúncia depois, que é com prazo para a decisão, em que contexto? É no contexto do julgamento daquele que está a cometer o ilícito? Há um julgamento, ou haverá alguma hipótese de um processo, mesmo que seja através de um processo urgente, que hoje em dia não é, estes não são tratados no Código de Processo de Trabalho como processo urgente, e essa é uma alteração que obviamente que o legislador tem todas as condições para fazer, mas eu gostava que precisasse qual é a natureza da decisão judicial, especialmente para aqueles que não são juristas. E muito obrigado, mais uma vez, pela sua colaboração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então ao Grupo Parlamentar do PSE, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar naturalmente por agradecer a presença aqui do Conselho Superior do Ministério Público e agradecer de uma forma muito especial todas as informações que aqui nos prestou, mas a forma exaustiva, eu diria, até como analisou cada um dos pontos, sobretudo do artigo 2º, que é aquele que tem mais a ver com a questão do Ministério Público, o que nos permite a nós conseguir o objetivo que tivemos quando constituímos este grupo de trabalho, inclusive é quando tentámos poder discutir esta iniciativa, porque também nós achamos, ninguém aqui põe em questão a boa fé da mesma, mas a execuibilidade na forma como ela foi apresentada é uma questão que a nós nos preocupa. E, portanto, aquilo que veio fazer e a forma como expôs cada um dos pontos, analisando cada uma das questões ponto a ponto, a questão das 72 horas, a questão do quem é que faz ou não a comunicação, como é que processualmente isso teria de ser trabalhado, é, no fundo, o contributo que de facto nós precisávamos de receber e o intento final quando pedimos aqui que conversasse connosco. Dizer-lhe que também, por causa desta coisa que dizia de que ela não é muito clara, a própria Comissão Representativa de Cidadãos, quando apresenta a iniciativa, também diz que, naturalmente, porque pretende recolher assinaturas, o objetivo foi de que fosse o mais claro possível do lado de quem a subscreve e, portanto, naturalmente as questões processuais não seriam tão fáceis de entender e, portanto, também eles próprios assumem que há aqui esta questão, porque isto teria a ver, se na questão processual, com alterações ao Código de Processo de Trabalho e não necessariamente aqui. E, portanto, agradecer-lhe por isso, porque veio não só responder às questões que para nós são importantes dentro daquilo que podemos ou não fazer depois e propor relativamente a este, nomeadamente ao artigo 2º, mas também porque levanta aqui a outra questão, que é se o nível de controle nacional é ou não suficiente e colocar, de alguma maneira, de forma bastante clara, como é que, não sendo suficiente, podemos tratar de fazer uma ligação entre aquilo que é a ACT e o Ministério Público. Queria, ainda assim, deixar-lhe aqui uma questão, agradecendo isto e passando também aqui a palavra ao meu colega que tem uma questão para lhe colocar, mas queria falar aqui só um bocadinho sobre a questão do tempo de que falava. Em cada um dos três pontos, quer relativamente à questão das 72 horas no que diz respeito à comunicação, quer na questão dos 10 dias de que se falava, quer na questão da recepção do relatório, que aqui não é atribuída nenhum tipo de prazo, e depois no prazo final aventou-nos aqui algumas possibilidades que considerava fazerem mais sentido do ponto de vista da execuibilidade. Pareceu-nos a nós que o fez tendo uma ponderação entre aquilo que era o garante de que há a possibilidade de que possa haver de facto uma instrução bem feita, o que interessa naturalmente às partes, e o não permitir que o arrastamento ponha em causa, como também aqui já foi referido, a pronúncia. Sendo certo que, não sei se é só uma vitória moral a questão que há pouco aqui se falava, porque, eventualmente, também é verdade que, no caso do Tribunal decidir a favor do trabalhador, este começa a contar, recebe compensação desde o primeiro recibo verde, sendo ele determinado como um falso recibo verde. Corrija-me se estiver enganada, mas não será só uma questão de vitória moral. Agora, naturalmente, o que importa aqui garantir é que há, de facto, essa ponderação. Portanto, a mim, e a nós deu-nos a ideia de que, quando nos aventou estes prazos, um mês de que falava há pouco, a questão dos vários dias, dos 10 dias ou dos 5 dias em vez das 72 horas, que teve a preocupação, que o Conselho Superior do Ministério Público teve a preocupação de fazer a ponderação entre o garante de uma instrução bem feita e aquele que é o resultado final da mesma. Portanto, tendo sendo aqui já levantada a questão dos recursos ou não, sendo certo que se a lei tiver que ser alterada, o facto de haver ou não recurso, e aqui o Sr. Deputado Verde da Silva também já o referiu, não é isso que vai obstar a que a lei seja alterada, mas é importante para nós, Sr. Deputado Rita Rato, agradeço-lhe sempre muito as suas intervenções, mas é importante perceber da execuibilidade da mesma, porque quando nós pedimos para que isso, e aprovamos para que esta iniciativa fosse discutida em grupo de trabalho, a nós interessa-nos fazer o possível para corrigir a falsa precariedade. E, portanto, a forma como conseguimos fazê-lo tem que ser também ela execuível, sob pena de não estarmos a conseguir corrigir aquilo que queríamos. E, portanto, agradecer-lhe mais uma vez a exposição que aqui nos fez, o detalhe com que fez essa exposição e, enfim, naturalmente, se mais alguma questão este grupo de trabalho tiver, estou certa que o Conselho Superior do Ministério Público cá estará para nos ajudar novamente. Obrigada.
Muito obrigado. Agradecer a presença do Dr. Baradas Leitão, em primeiro lugar. Portanto, a iniciativa, penso que todos nós concordamos que, sendo um ilícito, tudo o que se possa fazer para combater o ilícito é saudável. A minha questão, primeira, muito simples, é em que medida é que, sendo isto um ilícito, portanto, a questão dos recibos verdes, é que esta iniciativa poderá ser um elemento inovador no nosso elenco legislativo. Portanto, em que medida é que, se é ilícito, tem que ser contrariado? A segunda questão, e esta tem uma natureza fundamentalmente substantiva, tem também natureza processual a segunda questão, que o Sr. Procurador já aflorou, com toda a clareza, portanto, que é dotar o processo dos meios que permitam, dos meios processuais, que permitam, portanto, chegar a uma conclusão final satisfatória e que cumpra as regras naturais do contraditório. Mas que deverá também, na minha modestíssima opinião, ser expurgado, e não foi aqui falado nisso, aqui o que vem consubstanciado como um fundamento desta lei, que é o reconhecimento da relação laboral, que é o que se pretende fundamentalmente aqui, portanto, verificada a existência de recibos verdes falsos. Ora, da forma como isto está posto, aqui em termos processuais e em termos substantivos, eu também lhe perguntava, Sr. Procurador, se será possível, face ao nosso quadro constitucional, condenar ou reconhecer alguns direitos a alguém com base apenas no que diz aqui, indícios sérios de que possa haver. Portanto, isto é um afloramento um bocado rudimentar do princípio do inquisitório. Isto no nosso quadro legislativo seria recuar uns séculos se uma coisa desta natureza pudesse ser consignada na nossa legislação. Muito obrigado.
Muito obrigada, agradeço aos dois senhores deputados e passaria novamente a palavra ao Sr. Procurador. Peço desculpa, a senhora deputada Inês Medeiros, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também pretende fazer uma questão.
Queria também começar por cumprimentar o Sr. Procurador e agradecer a sua presença aqui e os esclarecimentos que nos trouxe. Já muito foi perguntado, muito daquilo que eu tinha intenção de fazer. Queria só também, na minha parte, insistir um bocadinho, se nos podia dar um melhor enquadramento do que é o processo de urgência, porque de facto nós estamos perante o problema de tempo. Eu também não sou jurista, portanto peço que me desculpe, e há algumas curiosidades nesta matéria que certamente os juristas têm, mas quando diz de facto, quando pergunta que provas devem ser apresentadas para reunir pelo trabalhador elemento, percebi a documental, a confissão das partes e a testemunhal. Eu, de facto, como disse aqui o Sr. Deputado Vieira da Silva, tenho algumas dúvidas, se percebo o princípio essencial da prova testemunhal, há, de facto, penso eu, uma grande dificuldade, sobretudo em relação a se na empresa for corrente recorrer a falsos recibos verdes, quer dizer que há outros trabalhadores que estão na mesma circunstância e, portanto, esses outros trabalhadores, sobretudo em situações de precariedade como aquela que nós vivemos e de dificuldade, que é de todos conhecidos, têm alguma dificuldade em imaginar que haja grandes candidatos ou voluntários para prestar o testemunho necessário, correndo eles próprios o risco de serem dispensados logo a seguir. Gostaria, apesar de tudo, de não, e ainda por cima, dado que foi o seu deputado Artur Rico que puxou em primeiro o assunto, de se encara como possível a eliminação deste sistema de recibos verdes e a substituição por outro. Quer dizer, o recibo verde, tal como nós o temos cá em Portugal, é apesar de uma coisa, em todos os países há profissões liberais e há trabalho independente, mas a figura do recibo verde, tal como foi generalizada e que agora é uma espécie de fatura, de facto, penso que cria não só grandes dificuldades para os trabalhadores, mas perverte o sistema, porque, de facto, põe os encargos sociais todos sobre os ombros do trabalhador, portanto, há uma inversão da relação, inclusivamente contratual, faz do trabalhador uma espécie de patrão por conta própria, o que como nós sabemos, é uma pequena minoria, e sobretudo, acaba por ser um incitamento, do meu ponto de vista, a fugir àquilo que são as obrigações sociais de cada um, e nomeadamente ao nível dos descontos para o Estado Social, a Segurança Social, a reforma, etc. Portanto, se acha que, do ponto de vista legislativo, ou pomos em causa todo o sistema, ou limitamos fortemente o recurso ao recibo verde, quer dizer, com uma nova definição muito clara de em que caso é que pode ser utilizado, se alguma vez teve essa percepção. E, por fim, queria saber também, é que eu não percebi muito bem, de facto, nesta questão do tempo, se estamos a falar de 10 dias por parte da ACT, mais 30 dias para o Ministério Público, para só depois, corrija-me se eu fiz as contas erradas, mas para só depois haver uma audição do trabalhador e do empregador, portanto já estamos aqui com um mês e meio, mais 10 dias, portanto 2 meses. Bom, se de facto, como é que nós podemos fazer para que esse tempo seja reduzido e eficaz? Se é de facto só ao nível da fiscalização ou se temos mesmo que pensar noutro tipo de funcionamento? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Procurador novamente para os esclarecimentos solicitados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E começando exatamente pela questão do Procurador, só para precisar que não sou Procurador, não sou magistrado do Ministério Público, embora membro do Conselho Superior do Ministério Público, mas o Conselho Superior do Ministério Público tem uma composição plural em que inclui o Procurador-Geral da República, que é o Presidente do Conselho, inclui 7 procuradores eleitos pelos seus pares, dentro das várias categorias, 4 Procuradores-Gerais adjuntos, por inerência, que são os Procuradores-Gerais distritais, 5 membros eleitos pelo Parlamento, e 2 designados pelo Ministro da Justiça. Portanto, eu já durante vários anos sou membro do Conselho por designação do Parlamento, agora neste último mandato por nomeação do Ministro da Justiça, da Ministra da Justiça, aliás. Portanto, só para precisar que não sou magistrado de carreira, embora, digamos, desempenhe a minha atividade, digamos, hoje atualmente no... na totalidade no Ministério Público, ou seja, um membro permanente do Conselho, do Conselho Superior do Ministério Público. E já agora, só também, quando a senhora deputada do PCP referiu se o Conselho Superior do Ministério Público tem estado atento ao fenómeno. Enfim, bom, o Conselho Superior do Ministério Público tem funções muito precisas, estão previstas no artigo 27 do Estatuto do Ministério Público, que são funções de gestão de quadros e disciplina dos magistrados do Ministério Público. Não tem propriamente funções de ordenamento dos tribunais, emite de vez em quando opiniões quando lhe pedem pareceres sobre diplomas legislativos, mas fundamentalmente a função do Conselho Superior do Ministério Público é fazer a gestão dos quadros do Ministério Público e exercer o poder disciplinar sobre os magistrados do Ministério Público. Portanto, os fenómenos sociais, como o fenómeno da precariedade no emprego ou qualquer outro, digamos, não são propriamente objeto de estudo do Conselho Superior. O que não quer dizer... Eu dei o exemplo de uma decisão disciplinar que... Pronto, porque, ou seja, desde que haja uma violação de um dever funcional, nomeadamente do dever de zelo, por exemplo, do parte dos magistrados, aí o Conselho tem a obrigação de atuar e atua. Por vezes há uma ideia generalizada de que os magistrados, sejam o Ministério Público, sejam os juízes, digamos, funcionam em roda livre. Essa ideia é muito, muito generalizada. Eu confesso que antes de ter ido desempenhar funções no Conselho Superior do Ministério Público, também partilhava dessa ideia. É uma ideia, digamos, do cidadão, como mesmo do cidadão jurista, mesmo do advogado, que era o meu caso, de que realmente os magistrados, digamos, eram dirigidos por organizações corporativas, digamos, em que não havia propriamente qualquer controle da sua atividade. Ao fim de 10 anos no Conselho Superior do Ministério Público, posso assegurar que não é assim. Eventualmente, poderia ser mais eficaz. Eventualmente, o Conselho poderia dar maior publicidade às suas decisões e aí, digamos, haver uma melhor percepção do cidadão de que realmente os magistrados não estão em roda livre. Há órgãos constitucionais que apreciam a sua atividade, que classificam. Os magistrados são classificados. Pode-se discordar, e eu discordo, de certo modo, também de alguma benevolência nas notas que são, nas classificações que são atribuídas, será essa ideia? São todos muito bons. Também não é. Haverá, eventualmente, necessidade de melhorar o sistema de avaliações, mas isto só para dizer que nós não apreciamos fenómenos desta natureza, digamos, andamos assim, senhor, quando nos surgem casos concretos de um magistrado que não propôs uma ação dentro do tempo que tinha para propor, e por causa disso o trabalhador não viu a sua ação entrar atempadamente no tribunal, há uma violação do dever de zelo por parte do magistrado, foi punido e, enfim, não é raro o mês em que não há punições por infrações dessa natureza, que são as mais comuns, violação do dever de zelo. Portanto, isto era apenas uma parte, digamos, só para dizer que nós não fazemos esse tipo de avaliação. Agora, em relação às questões quanto à lei, eu penso que mais ou menos todas andaram à volta da questão do tempo, da questão da forma processual, que tipo de processo é que se poderá aplicar aqui? Bom, eu devo fazer dar uma explicação também, que é esta. Nós não tivemos tempo para aprofundar esta matéria, porque recebemos na quinta-feira o convite. A senhora Procuradora-Geral estava fora, na quinta e sexta, esteve fora na segunda-feira, e, portanto, praticamente tivemos a possibilidade de trocar algumas impressões pelo telefone, mas o Conselho não foi sequer chamado a pronunciar sobre esta matéria. Por vezes há pedidos de parecer, nós apresentamos sempre que nos pedem, que era o Governo, na fase da preparação dos diplomas, das propostas de lei, quer a Assembleia, já na discussão das propostas de lei ou dos projetos de lei, nós, quando nos pedem parecer sobre qualquer matéria, nós emitimos parecer. Mais fundamentado, menos fundamentado, nunca, penso eu, deixámos de responder a qualquer questão. Mas tem que haver um mínimo de tempo também para isso, como se compreende, porque o Conselho é um órgão colegial. Segundo o Estatuto, deve reunir ordinariamente de 2 em 2 meses. É verdade que reúne menos, reúne mais vezes, reúne com maior assiduidade, mas não é muito fácil o Conselho emitir um parecer sobre um diploma legislativo, geralmente com a urgência com que lhe é pedido o parecer. Geralmente, na fase da preparação dos diplomas, o Governo geralmente pede um parecer com 10 dias, com 15 dias. Não dá para reunir o Conselho para emitir o parecer. E então usa-se um método que não é muito, não é o melhor, mas que é o possível, que é designado pelo Presidente do Conselho. Um membro do Conselho como relator daquela matéria, esse relator elabora um parecer, o parecer circula por correio eletrónico pelos restantes 18 membros, o Conselho tem 19, e desde que ninguém digamos, levante objeção, considera-se aquele parecer como sendo a pronúncia do Conselho sobre a matéria que lhe foi pedida, mas eu confesso que não é realmente a melhor maneira. Aqui no caso nem sequer houve essa possibilidade, porque de quinta-feira para hoje apenas houve a possibilidade da senhora Procuradora-Geral me pedir que visse a questão, porque não poderia cá estar, e eu fiz um contacto portanto, pedi algum apoio aos serviços que temos, que também não são serviços, digamos, com muitos elementos, são de algum modo limitado, e ao Tribunal de Trabalho de Lisboa também, para me darem uma perspectiva de quem está na aplicação prática, quem está a trabalhar nos tribunais. Sobre a questão dos meios, acho que a questão foi aqui uma questão que todos os senhores deputados referiram, dos meios do Ministério Público, se terá meios, se não terá meios para esta nova competência que resultaria desta lei, ou seja, se seguir o princípio de que a comunicação da ACT deve ser feita ao Ministério Público, deve ser o Ministério Público a instaurar o procedimento, como me parece que deve ser, como me parece que não pode deixar de ser, é evidente que o Ministério Público passa a ter mais um tipo de processo que hoje não tem. No entanto, o Ministério Público dos Tribunais de Trabalho, da análise muito superficial que tive a oportunidade de fazer, dos números que pedi entretanto, parece-me que não tem havido, ao contrário do que se poderia pensar, dada a crise geral, não é, da economia, não tem havido um aumento muito grande das ações da atividade dos tribunais de trabalho. Porquê? Porque, na minha opinião, e são números, não é? Que não tem havido, por exemplo, ações comuns propostas pelo Ministério Público. Desde 5.800 em 2006 a 6.300 em 2011. Não tenho dados ainda de 2012. Portanto, há aqui um aumento de 500 ações, digamos, 10%, 10% entre 2006 e 2011. Enfim, não podemos dizer que foi um aumento explosivo, que não corresponde realmente aos números do desemprego nem dos conflitos laborais, que de facto aumentaram desde então. Porquê? Qual é, digamos, a explicação que eu tento encontrar para estes números? E nas outras rubricas encontraríamos a mesma tendência de uma certa estabilização de intervenção do Ministério Público nos tribunais. Processos por acidente... Não são. Processos gerais. Estamos a falar de, digamos, da atividade do Ministério Público nos tribunais de trabalho, que é isso que deve preocupar. Ou seja, o Ministério Público tem já hoje bastas competências nos tribunais de trabalho e passará a ter mais uma, porque é uma nova espécie que não existe, não é? Se já estivesse, digamos, a arrebentar pelas costuras, passa a expressão, com as competências que hoje já tem, pioraria a situação. Não é, no entanto, esse o quadro, um pouco estranhamente, digamos assim, porque antes de ter pedido os números, eu tinha uma convicção que ficou abalada quando vi os números. Evidentemente, processos por acidente de trabalho são os mesmos, 20.497 para 20.272 nestes 6 anos. Aí é natural, até se calhar, havendo menos trabalhadores no ativo, até poderia haver uma ligeira diminuição do número de acidentes de trabalho. Nas doenças profissionais, diminuiu a entrada de processos. A fase da atividade, na fase conciliatória, não houve grande alteração, 19 mil para 21 mil. Os processos administrativos, 32 para 33, isto tudo em 6 anos. Ou seja, estamos aqui num quadro em que praticamente a atividade do Ministério Público hoje está ao nível, em número de processos, em número, não, evidentemente, em relação à complexidade, não é possível estabelecer aqui nenhuma comparação, mas em número, não estamos muito longe. Os números de há 6 anos têm-se mantido. Há apenas um capítulo em que houve uma explosão, que são as ações executivas instauradas pelo Ministério Público. As ações executivas explodiram. De 90 mil para 366 mil nestes 6 anos. E especialmente de 2010 para 2011, um aumento de 57 para 366 mil ações executivas anuais. Portanto, instauradas pelo Ministério Público. Nos recursos, houve uma diminuição de recursos. Processos de impugnação contra ordenações, há uma diminuição também. Então, o que é que isto quer dizer? Será que há menos problemas laborais levados aos tribunais? Penso que não. O que houve foi uma transferência de jurisdições. Como há muito mais insolvências, os trabalhadores agora reclamam os créditos no processo de insolvência e já não no processo laboral. Ou seja, quem ficou sobrecarregado nos últimos anos devido à explosão do número de insolvências, que essa aumentou realmente muito, foram os tribunais de comércio e os tribunais cíveis, um pouco por todo o país, onde não há competência especializada nos tribunais de comércio. Para aí é que se transferiu, digamos, a atividade contenciosa laboral, não propriamente para os tribunais de trabalho. Ou seja, os tribunais de trabalho, por estes números, estão mais ou menos ao nível que estavam antes desta explosão, digamos, social e da crise económica. Isto para dizer que o Ministério Público, enfim, ainda terá alguma capacidade de resposta, na minha opinião, ainda terá alguma capacidade de resposta, se tiver que se confrontar com um aumento do número de processos por via desta iniciativa. Evidentemente que não podemos adivinhar qual vai ser o volume de processos que vão entrar, mas não me parece que o Ministério Público, digamos, esteja em situação de ruptura, que não possa assumir essa competência. Portanto, evidentemente tudo isto é muito falível, evidentemente pode haver uma explosão, mas não acredito que, digamos, mesmo a ACT também que tivesse capacidade dela própria, porque no fundo quem iria alimentar o Ministério Público com informação é a ACT. Se a ACT também tem os seus meios relativamente limitados, como parece, não me parece que tenha meios excessivos, não é? Não parece que tenha meios excessivos, terá meios relativamente restritos. Também não se pode esperar que depois vá inundar o Ministério Público com processos desta natureza, com os tais relatórios, não é? Que depois levassem o Ministério Público a propor processos que inundassem os tribunais e que podia ter aí o efeito nefasto depois de impedir que os tribunais apreciassem as outras questões, não é? Esse é sempre um problema que temos que também ter presente quando fazemos qualquer mexida neste âmbito, das ações, digamos, agora liga-se com a urgência. Processos urgentes representam sempre um atraso para a decisão dos processos não urgentes, não é? Há que ter também essa consciência. Aliás, eu há tempos estive, agora há uma semana atrás, aqui na primeira comissão com a senhora Procuradora-Geral do Trabalho, da República, fomos ouvidos no âmbito das alterações ao Código de Processo Civil. E uma das situações que eu chamei a atenção foi para o facto de poder haver um aumento exponencial das providências cautelares devido agora ao sistema que está previsto para o novo Código de Processo Civil, de desnecessidade depois de propositura da ação principal ou de inversão do contencioso. No fundo, quem passa a ter a responsabilidade de propor a ação principal agora é o requerido na providência cautelar e não o requerente. Uma alteração importante, não é? Inversão do contencioso. Ou seja, enquanto que agora, no processo civil, o autor, o requerente, requer a providência cautelar, e se lhe for deferida, tem um determinado prazo, maior ou menor, conforme o tipo de providência, para propor depois a ação principal, mas é ele que tem o ónus de propor a ação principal, agora, no processo civil, passa a ser o contrário. O requerente propõe a ação principal, perdão, a providência cautelar. Se a providência cautelar for deferida, ele pode pedir que a pronúncia na providência cautelar constitua já decisão definitiva na ação. E depois tem que ser, então, se o juiz deferir esse pedido, é o requerido da providência cautelar que tem que vir propor a ação para demonstrar que, afinal, não é assim e é de outra forma. Portanto, há aqui uma inversão no processo civil que penso que vem um pouco também ao encontro do que o Sr. Deputado Vieira da Silva aqui referiu, desta presunção de laboralidade de uma relação, digamos, pertencimento laboral. Essa presunção, enfim, aqui pode ser uma situação semelhante a esta que está prevista para o Código de Processo Civil. Acho até que seria útil acompanhar os trabalhos da primeira comissão relativamente a essa matéria, embora me pareça que essa parte há consenso. Pode haver um outro ponto relativamente ao Código de Processo Civil que não esteja consensualizado, mas deu-me ideia que essa questão da inversão do contencioso nos procedimentos cautelares é matéria pacífica, pareceu-me. Eventualmente, poderíamos ter aqui um exemplo de uma ação expedita. O procedimento cautelar é, por natureza, uma ação urgente, em que poderia ser requerido pelo Ministério Público, nomeadamente quem aqui seria o proponente do procedimento, seria o Ministério Público, poderia ser requerido que fosse atribuída havendo indícios suficientes para se declarar que a relação era laboral, requerer que o Tribunal proferisse uma pronúncia definitiva sem necessidade depois de outro tipo de procedimento. Porque senão, digamos, se isto fosse entendido como um procedimento cautelar, sujeito depois à propositura de uma ação, então penso que estava afastado de qualquer eficácia da norma. Acho que isto tem que ser entendido como um procedimento expedito que pode seguir a regra, aquela regra que hoje também encontramos no Código de Processo de Trabalho para o despedimento em que, digamos, há aquela tentativa de conciliação obrigatória, hoje de facto de forma muito expedita, através do preenchimento de um simples impresso. E depois é o empregador que tem que vir propor a ação digamos, despedimento. Se despediu indevidamente, ele depois é que terá que vir propor a ação. Eu aqui não poderia, naturalmente, até dado as limitações de estudo da matéria, estar a avançar com soluções acabadas. Agora, posso perfeitamente, se os senhores deputados entenderem, se a Comissão entender, enviar depois um projeto até de articulado para este artigo 2º, pedindo a colaboração aos magistrados do Tribunal de Trabalho, que são, digamos, quem lida com estas situações, quem terá que depois lidar com estas situações mais do que hoje, porque hoje apenas lhes aparece na fase do processo contra a Ordem Nacional, e eu não sei responder à senhora deputada do Partido Comunista sobre o montante das coimas. Sei que é considerado uma contraordenação grave. E, portanto, a coima será uma coima elevada. Agora, qual é a coima?
Existe muito recurso judicial.
Como?
Existe muito recurso judicial.
E, portanto, posso obter esses dados, ou seja, posso obter dados sobre se existe muitos processos de contraordenação por esse tipo, embora aí a ACT é que seja a entidade que poderá dar informação sobre os processos que instaura. Agora, os processos que chegam ao Tribunal, que chegam ao Tribunal através de recurso da decisão administrativa, aí poderemos ver, não é? Mas, principalmente, acho que posso trazer à Comissão uma proposta para o artigo 2º, de redação para o artigo 2º, que correspondesse às dúvidas aqui levantadas, não é? Porque eu acho que sim, que deve ser um processo urgente. Tenho receio dos processos muito urgentes. Os processos muito urgentes, diz-nos um pouco a prática, que prejudicam os processos normais, que também têm que ser apreciados pelos tribunais, não é? Mas é verdade que não estamos numa situação de explosão do número de ações. Se tivéssemos, eu aí... Não estamos. Eu digo sinceramente, parece-me que a atividade dos tribunais de trabalho está estabilizada. Pelos números que temos, não há um aumento muito grande. Daí que, se introduzirmos aqui mais uma espécie nova, que era esta, com caráter urgente, não tenho grande receio de que isso vá, digamos, entupir os tribunais e impedi-los de também exercerem as outras competências que têm. Portanto, a questão, isto em relação aos meios e ao tempo, parece-me que... Sim, senhor, deve ser um procedimento urgente, mas não pode ser... Não, acho que não podem ser impostos prazos irrealistas. Se vamos impor prazos irrealistas, depois arriscamos. Ou os prazos não são cumpridos, pronto, que é o que acontece hoje com os procedimentos cautelares, a lei tem prazos, para o juiz decidir, por vezes só para marcar a inquirição de testemunhas demoram meses, quando são processos urgentes, não é? E o Código classifica os de urgentes, mas depois não têm urgência nenhuma porque não há meios para cumprir essa imposição. Portanto, sobre a inversão do ónus da prova, que foi o que a senhora deputada do PCP, a senhora deputada Rita Rato, referiu, penso que tem uma situação semelhante ao senhor deputado Vieira da Silva, eu... Por norma, sou um pouco reativo a alterações do antes da prova. Aliás, essa questão tem-se posto muito, essa discussão a propósito do crime de enriquecimento ilícito. Aí acho que aí sim, justificaria até, mas tinha que haver uma alteração constitucional, não é? Mas neste caso acho que não há necessidade de haver a inversão do ónus da prova, mas há uma situação semelhante que era esta da inversão do contencioso, não é? Em que, pronto, se presumia que aquela relação, havendo indícios mínimos e havendo a possibilidade de ser exercido o contraditório, não é? Mas não diria propriamente que havia uma inversão do ónus, ou seja, que caberia ao empregador fazer a prova de que a relação não era aquela que estava indiciada no alto da ACT. É verdade que a prova de testemunhal aqui é muito, é uma prova, à partida, muito difícil de ter alguma eficácia. No entanto, eu apenas referi a prova de testemunhal porque o próprio projeto, quando fala em provas, não exclui nenhum tipo de prova. Portanto, acho que tem que haver aqui alguma limitação da prova. Mas também... A prova testemunhal, embora aqui difícil, não quer dizer que não tenha alguma utilidade. Ela, se calhar nos trabalhadores que estão naquele momento a trabalhar para a empresa, será difícil levar alguém a dizer que também está na mesma situação, porque se calhar, às tantas, acontecia o que aconteceu ao colega e também era despedido, digamos, ou dispensado, eram rescindidos o contrato de prestação de serviço. Por isso, se calhar, não era muito fácil... Não é, pronto, não, evidentemente que depois se viesse a provar que a relação era laboral, ou se viesse a ficar assente por decisão do Tribunal, e se tinha a consequência de que mesmo essa rescisão era nula e o trabalhador era reintegrado, não é? E depois, se fosse despedido, tinha as consequências de um despedimento sem justa causa. Portanto, eu penso que não é apenas, não seria uma, como foi dito, uma espécie de vitória moral, uma vitória de Pirro, não. Tinha consequências. Tinha consequências, ao ser reconhecido que a relação era laboral, e se ele foi despedido, por um lado, podia ser reintegrado ou tinha que ser indemnizado. Portanto, reintegrado, penso que já não, hoje já não mesmo. Mas pelo menos tinha que ser indemnizado, não é? Tinha que ser indemnizado. Mas aqui também, eu comecei por referir que também sou da opinião que uma rigidez excessiva nas relações laborais pode criar problemas depois de precariedade. Digamos, pode ampliar os problemas de precariedade, quando se quer combater um problema. Mas se combate com uma dose errada, às tantas está-se a agudizar o problema. Portanto, naturalmente, se as relações laborais hoje fossem mais flexíveis, não haveria tanto recurso a este tipo de expedientes, não é? Pronto, mas...
Não.
Pensa-se que seria essa a tendência. Mas pronto, essa é outra matéria. Pronto, sobre os meios do Ministério Público, já referi. A natureza do processo, posso trazer, fazer chegar uma redação feita pelas pessoas que estão no terreno e que poderão, melhor do que eu, dar aqui algum contributo. A questão do impacto social parece-me importante, quer dizer, é quase considerarmos que uma atuação destas constitui um elemento de prevenção geral, tal como para o crime, não é? Temos digamos, as penas, o efeito das penas, a teoria das penas tem efeitos também de punitivos, mas de prevenção especial para aquele caso, mas também de prevenção geral para o comum, para a sociedade, saber que aquele tipo de comportamento pode levar àquele tipo de consequência. E eu aqui também parece isso importante. Ou seja, se a Autoridade para as Condições de Trabalho tiver capacidade de resposta, ou seja, de fiscalização, se tiver, penso que o Ministério Público tem capacidade para acompanhar essa iniciativa da Autoridade para as Condições de Trabalho. Aí parece-me que... E, portanto, isso certamente teria logo efeitos, mesmo que não fossem efeitos quantitativos imediatos muito grandes, efeitos de prevenção geral, não é? Porque toda a gente, digamos, os empregadores ficariam a saber que não lhes era permitido aquele tipo de contratações, digamos, que hoje fazem na maior das impunidades, mesmo havendo o processo contra a Ordem Nacional, conhecemos certamente todos os casos de falsos recibos verdes, e, portanto, havendo uma maior intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho e havendo resposta do Ministério Público com uma propositura célere de procedimentos e com resposta dos Tribunais de Trabalho também rapidamente nas decisões. Eu, há pouco, quando falei em prazos, era apenas indicativo, não é? Era só para dizer que não se devem impor, isso é mais uma questão, impor prazos muito curtos. Não é... Há essa tendência, por vezes, do legislador de pensar que a morosidade dos tribunais se resolve com a imposição de prazos curtos. Não resolve. Porque se depois os tribunais não tiverem capacidade para cumprir aqueles prazos, não vale de nada eles estarem na lei se depois não há capacidade no terreno para os aplicar. Mais vale ter uns prazos um pouco mais dilatados, desde que não sejam muito, muito dilatados, que permitam uma instrução capaz do procedimento. E, portanto, eu acho que num caso destes, às vezes vemos ações que demoram anos a ter uma decisão, anos. Eu recordo-me que, por exemplo, um caso que eu posso que dei como exemplo nessa audição na primeira comissão de situações que eu conheço, na prática, de processos judiciais de natureza civil. que demoram 20 anos ainda, sem decisão. Eu tenho casos desde que eu era advogado, antes de estar em permanência no Conselho Superior do Ministério Público, e conheço processos que ainda continuam pendentes no meu antigo escritório, há 20 anos, ações cíveis, sem decisão, ações paradas à espera de uma perícia, há 10 anos. Eu dei esses exemplos e posso documentar com o número concreto do processo e o tribunal. Pronto, quando falamos em morosidade desta ordem, não é por estar aqui um prazo de 72 horas em vez de estar 5 dias que digamos que sofre qualquer prejuízo a celeridade. Acho que se deve é consagrar que é um procedimento urgente. Consagrando-se que é um procedimento urgente, ele tem, digamos, a virtualidade de passar à frente na agenda relativamente aos processos não urgentes, não é? Decorrer em férias judiciais, por exemplo, sendo classificado urgente, corre durante as férias judiciais. Hoje as férias judiciais já estão um pouco mais reduzidas do que anteriormente, mas ainda é um momento de paragem dos processos. Ora, os processos urgentes correm nas férias judiciais e, portanto, os prazos correm e há uma tendência que é visível na proposta de lei do Código de Processo Civil, que é a maior responsabilização dos magistrados pelos prazos, pelo cumprimento dos prazos, nomeadamente dos juízes. Isso deu uma grande celeuma na comunicação social quando viemos à primeira comissão e eu referi essa situação, que me parece uma norma que faz sentido. A senhora Procuradora-Geral abordou muito sucintamente essa matéria e os jornais fizeram noticiaram isso com algum sensacionalismo e houve depois reações corporativas, não do Ministério Público, naturalmente, mas reações corporativas muito desagradáveis e sem conhecimento daquilo que se tinha dito na primeira comissão. Ninguém advogou, nem a senhora Procuradora-Geral advogou, processos disciplinares para os juízes que não despachassem os processos dentro dos prazos, nada disso. No entanto, foi isso que os jornais transmitiram, essa ideia, e depois quem não ouviu e quem não se deu ao trabalho de ouvir a audição e apenas comenta com base nas notícias, muitas vezes só das letras gordas dos jornais, pois faz juízes apressados. E, portanto, não é, eu acho que também aqui, não vale a pena estar a encurtar muito os prazos para os procedimentos. Deve-lhe ser dada neste procedimento, na minha opinião, natureza urgente, o que já é, digamos, um avanço. E podem-se marcar prazos, mas prazos razoáveis para que isto tenha eficácia e que depois os magistrados também consigam cumprir os prazos. Quer os do Ministério Público, aqui têm muita importância, acho que aqui neste tipo de procedimento realmente o Ministério Público aqui é fundamental. Aliás, não vejo, como comecei por dizer de início, que isto pudesse ser feito sem ser com a intervenção do Ministério Público. E portanto, penso que, assim, em traços muito gerais, que respondia às questões dos senhores deputados, ficando apenas por apresentar uma proposta concreta de redação para o artigo 2º, que poderei fazer chegar à Comissão, se assim entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Queria agradecer, em nome de todo o grupo, ao Dr. Barradas Leitão, esta disponibilidade para aqui estar presente, a exposição que aqui nos deixou, estes esclarecimentos que foram, de facto, muito úteis. E é, de facto, muito importante colher os contributos. E íamos aceitar a sugestão de uma redação, portanto, uma sugestão a sugestão que nos fez de enviar uma sugestão a este grupo de trabalho e à Comissão, de uma redação do artigo 2º, onde fossem clarificadas algumas das questões que aqui foram salientadas. E ia perguntar se haveria possibilidade de depois ou nos fazer chegar ou nos deixar os dados que aqui apresentou relativamente ao Tribunal, nomeadamente os processos, mas pode nos enviar também na mesma altura, ou se quiser deixar hoje, tirava-se cópia. E
deixava aqui os dados que...
Pronto, agradecemos.
2006 e 2011, porque não temos dados ainda consolidados de 2012, porque são dados extraídos do relatório anual da Procuradoria-Geral, e neste momento ainda está em elaboração o relatório 2012.
E outro aspecto era relativamente à sugestão que nos vão enviar do artigo 2º, se pudesse ser com alguma brevidade. E agradecer mais uma vez. Portanto, tudo o que for possível em termos de números que possam ajudar a perceber e a clarificar algumas das questões que foram aqui levantadas, agradecíamos. Depois, se entretanto também surgir alguma coisa também, a Comissão entraria em contacto. Da ACT, que não é tribunal.